O mundo do cinema é uma fonte inesgotável de fascínio e mistério. Entre os adventos mais cobiçados e enigmáticos da indústria cinematográfica está o Oscar, desde sua criação em 1929. O Oscar tem sido o epítome do reconhecimento no cinema, mas também carrega consigo uma aura de mistério e especulação. Enquanto os holofotes iluminam os vencedores e suas obras-primas, os bastidores do Oscar são palcos de intrigas, polêmicas e segredos bem guardados. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Arquivo Indecifrável, quadro do podcast Espaço Indecifrável. Já recadinhos iniciais aqui, se você estiver aí pelo Spotify, não deixa de nos avaliar deixando as suas 5 estrelas, que é muito importante aqui pra gente continuar firme na plataforma, tá bem? E se você estiver em outra plataforma, não esqueça também de nos seguir e nos acompanhar para que você não perca nenhum episódio. Lembrando que os episódios aqui do Espaço Indecifrável, né, do Arquivo Indecifrável em específico, estão saindo toda segunda-feira. Então, se você está escutando esse episódio nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira teremos um novo episódio, beleza? Nesse episódio nós contaremos sobre os mistérios do cinema, essa arte que é tão adorada aqui pelos nossos ouvintes, que são cinéfilos, né, nas horas vagas. E ontem, foi dia 10 de março, foi a premiação do Oscar, olha só que legal, então teve muita gente aí que acompanhou. E a gente não poderia, então, deixar, né, passar essa data. Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre algumas coisas do Oscar também. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos para o episódio de hoje. A história do Oscar. O Oscar, formalmente conhecido como Academy Awards, tem suas raízes na década de 20, quando Louis B. Mayer, chefe do estúdio da MGM, propôs a criação de uma organização para honrar as realizações na indústria cinematográfica. Em 1927, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi fundada, e a primeira cerimônia de premiação dos Oscars ocorreu no ano seguinte, em 1929. Desde então, o Oscar evoluiu para se tornar a premiação mais prestigiada da indústria cinematográfica, reconhecendo excelência em categorias que vão desde melhor filme até melhor direção de arte e melhor trilha sonora original. A cerimônia anual do Oscar atrai a atenção de milhões de espectadores em todo o mundo, e os vencedores muitas vezes veem seu status e reconhecimento aumentados após receberem a cobiçada estatueta dourada. Eu estava lendo uma reportagem bem tendenciosa, por sinal, que falava sobre as teorias da conspiração e os mistérios do Oscar. Muito, muito interessante. Você já ouviu falar em alguma teoria da conspiração que envolve o Oscar? Você está à parte disso?
Do Oscar mesmo, eu acho que eu não lembro de nenhuma, não. Geralmente, eu lembro das de filme, né, de gravação, mas sobre o Oscar, eu acho que eu não lembro.
Boa. Pra gente começar esse episódio, então vamos falar aqui um pouquinho do Oscar, né, porque tá bem, assim, fervoroso o assunto Oscar no momento, mas, assim, existem algumas teorias sobre lobbies e também pessoas da política envolvidas na premiação. Então, tipo assim, eu vi um artigo que falava que uma das teorias secretas seria que, tipo, o governo dos Estados Unidos acaba meio que promovendo internamente a classificação e tal dos filmes de acordo com seus próprios interesses ligados a grandes marcas. Então, algumas marcas que estão fazendo propagandas meio que de mensagens subliminares dentro de filmes tendenciam a ser selecionados pela academia justamente porque tem, tipo, uma cooperação entre governo e a indústria, pode-se dizer assim. Achei muito louco, cara. Mas pode acontecer também, né? Tipo, pô, a mídia é controladora pra caramba, né? Ainda mais a gente lembrando aqui do nosso Brasilzão, que a gente sabe como é que a mídia atua, assim. Mas é uma das teorias que é mais, assim, um pouco mais, assim, política, né? Por parte da galera que acredita nessa conspiração. Acho que tudo é uma farsa e que a política está envolvida diretamente com as decisões da academia em geral, né? De modo geral, assim.
Até faz um pouco sentido, né? Porque a política permeia tudo, né? Querendo ou não, acho que tudo acaba tendo um viés político para um lado ou para o outro. E marcas, tipo, a marca não bota dinheiro no filme à toa, né? Ela bota porque ela quer aparecer ali, quer chegar na galera, né? Influenciar a galera. Então, acho bem possível. Eu não sei se tão, tipo assim, um negócio tão forte, assim, tão conspiratório como essa teoria deixa entender, né? Mas eu acho que acaba tendo, assim, porque premiações, né? Falando sobre o Oscar, é tipo, a gente acaba abrindo pra várias outras premiações. É, eu acho que tem muito aquele negócio, tipo, ame ou odeie premiações.
Porque, é verdade.
Porque ao mesmo tempo que ela traz um pouco essa discussão sobre o fazer do cinema, sobre o contar das histórias e o debate sobre o que é contado, sobre determinado filme, sobre o tema que ele aborda e tal, tem muito o lance de o que aparece, né? O que querem que chegue nas premiações. Muito filme bom acaba ficando de fora, muito filme ruim acaba entrando. Então, é sempre essa coisa meio, essa dualidade, né, de qual é a relevância de premiação e tal, e aí, tipo, aí abre margem pra essas teorias da conspiração, né, que o filme tá lá porque teve um lobby do governo americano com a Coca-Cola, com, sei lá, com a Samsung pra botar o filme coreano, sabe, que tem doido pra tudo, né, mas de fato, premiações, elas trazem muito de um background ali comercial, né, porque você tá falando, tipo, o Oscar, né, que é o nosso tema aqui principal, é a maior premiação da indústria americana. E a indústria americana, ela visa o lucro ali e Hollywood tem muito dinheiro investido. Então, o cara não pode dar um tiro no escuro, né? Então, eu acho que traz muito disso, né? Tipo, tá lá porque alguém muito importante, uma empresa muito grande, botou muito dinheiro e aquilo ali é o resultado de todo o dinheiro investido, né?
Ah, com certeza, cara. Eu acho que, assim, eu gosto da premiação, eu acho ela bem glamurosa, assim, eu acho legal essa parada da apreensão, de ver quem é que vai ganhar e de acompanhar os artistas e tal. Mas com certeza deve ter, né, até um pouco inconscientemente por parte de quem ali seleciona também os filmes, isso tirando um pouco da parte comercial, assim, é de escolher o que melhor pode vir a dar lucros futuros, né? Pode-se dizer assim, num plano futuro, assim. Porque, tipo, pensa bem, um filme que ganha um Oscar, cara, ele vai ser visto eternamente, porque as pessoas meio que procuram esses filmes, né? Pô, esse filme foi premiado, ele foi considerado o melhor filme do planeta. Então, próximas gerações vão ir atrás desse. É como se fosse, tipo, a empresa que conseguiu investir nesse filme, que ganhou o Oscar, meio que tem um marketing infinito ali garantido, sabe? É bem interessante. Os artistas, os atores e tal, entendeu? Os diretores, principalmente. Mas tem muito aquilo. Tem uma história bem interessante que é sobre o viés ou não comercial por parte do Christopher Nolan quando ele escolheu o Harry Styles, né, pra fazer o Dunkirk. Porque ele falou que o Christopher Nolan disse que no processo seletivo ele não sabia quem era o Harry Styles. Né? Então ele gostou do Harry Styles, achou ele interessante pro papel e selecionou esse ator. Porém, o Harry Styles é uma figura pop super famosa, né? E, obviamente, a presença do Harry Styles no filme também atraiu muito marketing pro filme também, né? Porque ia ser um filme com o cara lá do One Direction lá e tal. Então ficou naquilo, será que o Christopher Nolan sabia ou não sabia que o Harry Styles era o Harry Styles? É, uns dizem que não, que acreditam que o Nolan realmente é um cara super desligado, né? Isso a galera, por parte do Nolan, acredita. Mas outros acham que foi uma jogada de marketing e que essa parada de tipo, ok, vamos pensar só no filme, na cultura do filme, no lado artístico, foi colocado de lado e está sendo colocado de lado várias vezes para colocar certos personagens, certas pessoas que consigam trazer um certo público pra engajar mais, né? Naquela história, naquele filme, trazer audiência e tal. Qual que é a tua opinião, tipo, sobre isso, assim? Você acha que tem esses dois viés ou tu acredita realmente que ele não sabia quem era o Harry Styles e chamou pro filme, assim?
É, pra mim, o Nolan podia até não saber quem era o Harry Styles e tal. Mas, com certeza, o Harry Styles chegar lá não foi por acaso, assim, tipo, ó, tô querendo virar ator e já tem um filmezinho ali do Nolan pra fazer um teste. Eu acho que o em volta ali, né, do Nolan botou propositalmente o Harry Styles lá nessa intenção, sabe? Pensando, pô, um cara grande, um cara, um ídolo pop mundial que vai trazer. É, porque os caras estavam fazendo filme de guerra, né? É um tema muito específico, assim, e eu tenho uma opinião de que esse tipo de filme hoje em dia não atrai tanto público como já atraiu há alguns anos atrás. Então, ter um ídolo pop no filme talvez é pensar uma abordagem nova para um filme de guerra e tentar buscar um público novo, porque você acaba, querendo ou não, conversando com a galera completamente diferente do público do Nolan. Assim, o Harry Styles é um cara que conversa com um público mais jovem, com mulheres. Então, ter ele no filme é expor a sua obra ali, seu produto audiovisual, para esse público. Então, tem esse viés, assim. O Nolan podia não saber, mas alguém fez isso pensado, assim. Trouxeram ele. Pode até não ter sido, tipo, ele... É certeza que ele vai conseguir o papel no filme. Mas ele tem o mérito dele ali, né, de ter conseguido o papel, porque provavelmente ele mostrou que ele era capaz de executar aquilo, como ele foi lá e
mostrou, né? A atuação dele ficou incrível, cara. A atuação dele ficou incrível, assim. Eu tiro meu chapéu pra ele, ficou muito foda mesmo.
Então, ele tem um mérito como ator ali, mas de fato não tem como negar que ele... Que ter a presença dele expõe o filme pra uma galera completamente fora ali da caixinha do universo Nolan.
É verdade. E tem até uma polêmica também da escolha do... daquele bonitão lá que fez o Batman, como é que é? O Robert Pattinson no filme do Tenet, do Nolan, tá ligado? Mas, cara, eu acho o Robert Pattinson um ator muito foda, mano. Então eu fico tipo, mano, esses caras são muito bons. Por que vocês ficam enchendo o saco falando que, ah, não, porque é o vampirinho lá do Crepúsculo, que não sei o quê. Mano, o cara é muito bom, atua muito bem, cara. Então acho que nem tudo é viés comercial.
Tem um ponto também que é, você acaba prendendo o ator o resto da vida por um papel, assim. O cara precisa começar. O cara apareceu a oportunidade dele fazer um filme teen, um filme pra jovem e tal, e você vai... isso não resume a carreira do cara como... Do cara, ou mesmo da mulher, assim, da Kristen Stewart lá também fez. Ela é muito boa atriz. E você... atores têm que estar dispostos a fazer tudo. Eu acho que a galera acaba prendendo um ator num personagem e querendo limitar ele. O próprio ator não se limita e a galera de fora quer ficar limitando. Ah, porque ele não pode ser o Batman. Porque ele fez o vampiro do Crepúsculo. Ah, porque o cara não pode fazer o filme porque ele é um ídolo pop. Ele é do One Direction, sabe? O cara é um artista. A galera, acho que às vezes esquece de pensar que essa galera é artista. Às vezes, um cantor não, tipo, é um péssimo ator. Mas às vezes o cara pode ser um bom ator, igual a galera do musical que consegue atuar e cantar. Então, tipo, varia muito de pessoa pra pessoa e a galera acaba querendo encapsular a galera, tipo, e prender sem deixar. Não, você não pode ser um vampiro e não pode ser o Batman.
É verdade, sem nenhum sentido, né, cara? Que nem quando a galera vai prender o Robert Downey Jr. no Homem de Ferro e o Tom Holland no Homem-Aranha agora, né? Fizeram isso com o Tobey Maguire e tal. Só que ambos essas pessoas, o Robert Downey Jr. e o Tom Holland, fizeram filmes incríveis, cara. Tanto é o Robert Downey Jr. indicado aí pro Oscar recentemente e tal. E o Tom Holland fez um filme, cara, com o Robert Pattinson também, que é do caralho, que é tipo o Diabo de Cada Dia. Já assistiu esse filme, cara?
Não.
É um filme super, tipo, assim, dramático, entendeu? E tal. Do interior dos Estados Unidos, assim, uma parada totalmente diferente de Homem-Aranha. E ele realmente conseguiu se desprender ali do Homem-Aranha fazendo aquele personagem, né? Então é muito interessante que os caras realmente são atores. Eles não nasceram pra ser personagens, né, da Marvel, coisas do tipo. Eles são atores, estão sendo pagos pra isso e eles estão fazendo o trabalho deles, né? É bem legal isso.
É que tem muito aquele ponto também, quando essa galera acaba fazendo filmes comercialmente muito grandes, né? Como um Crepúsculo da Vida, como alguma coisa da Marvel. Eu vejo que dá DC menos, às vezes, porque a DC acabou caminhando o seu universo cinematográfico para uma parada que os atores não são tão presos aos personagens, sabe? Tipo, na Marvel tem muito mais disso, né? Você tem o Robert Downey Jr., vai ser eternamente o Homem de Ferro. Mas você pega, tipo, o Batman, o Robert Pattinson fez agora, mas, tipo, você teve o Ben Affleck antes, você teve vários outros atores antes, e apesar desse ator ficar, pô, ele fez ficar conhecido, né, como o ator que fez o Batman, eu acho que ele não fica com uma carga tão grande como... sabe, eternamente o Batman, como talvez fique o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro, o Chris Evans lá com o Capitão América e tal. Eu acho que na DC acaba ficando mais desapegado ao personagem do ator e tal.
Não, é isso, cara. Eu concordo contigo. Eu acho que tem muito dessa... da parte da mídia, né, tendenciando, e muita parte das pessoas polemizando aí os atores e tentando fixar eles em papéis, né? Mas a gente vê que não é isso, que os atores são realmente atores e que sabem fazer, né, os papéis dele. Não é à toa que eles estão aí entre os mais cotados e os mais bem pagos aí da atualidade, né? Tem uma curiosidade muito interessante, cara, que é... Sabia que ninguém sabe sobre a origem do nome Oscar, cara? Sabia dessa curiosidade?
Sim, é um papo meio que ficou perdido, né, no tempo, esse lance do porquê do Oscar.
É aquela parada que a gente já falou em alguns episódios, né, que faz tanto tempo que tem um Oscar que acabou se tornando uma lenda. Porque ficou tão antiga a história, sem registros e coisas, que ficou nisso, né? Então, pra quem não sabe, a Margaret Herrick, que foi, tipo, a secretária executiva da MGM, ela, em teoria, ela tinha um tio que se chamava Oscar. E ela viu a estátua e falou assim, nossa, parece meu tio Oscar. Aí falou, ah, então o nome dessa estátua vai ser o Oscar. Só que depois os investigadores, né, profissionais do Oscar, sei lá qual é o título, a galera que tava pesquisando sobre real história, viram a árvore genealógica dela e tal, viram que ela não tinha um tio chamado Oscar. Ela tinha um primo chamado Oscar. Então ficou meio que errada essa informação. É, depois tem uma outra teoria que fala que teve um primeiro colunista, né, que o nome dele era Sidney Skolsky. Ele foi a pessoa que fez a primeira reportagem sobre o Oscar, e ele foi a primeira pessoa a mencionar isso nos jornais, entendeu? Então atribuem também a ele essa criação, né, do tipo, ah, o Oscar veio porque o Sidney Skolsky colocou o nome Oscar na premiação, né, da estatueta da premiação. Mas aí os anos foram se passando e o nome Oscar se tornou o nome principal, né, da premiação, do Academy Awards, né, que é o nome oficial. E fica aí, fica uma curiosidade, assim, né, sobre de onde é que surgiu aí esse nome Oscar e tal, né. Aí, pô, isso aí já abriu para vários leques de teorias da conspiração e tal, mas é interessante. É interessante essa coisa do Oscar. Tem outras coisas também que eu fui encontrando, tipo, que tem vários casos das estatuetas que foram perdidas, né, vários roubos das estatuetas. Isso lembrou daquele nosso episódio que a gente falou sobre a premiação
a
lá
da Jules
Rimet, né? E aí a galera, tipo, meio que roubava o Oscar mesmo pra derreter, então virou um grande mistério essa parada aí também do Oscar, é bem interessante.
Tem a galera que perde o Oscar na festa lá depois, né?
Teve uma que eu acho que era Janet Petrel, se eu não me engano, o nome dessa atriz, que teve uma aquela galera da Vanity Fair, essa galera que dos paparazzi e tal, foram, tipo, tentar abordar ela na casa dela. Aí quando ela abriu a porta da garagem pra jogar o lixo, tinha uma estatueta do Oscar segurando, assim, a porta da
casa. Sim, eu lembro.
Você viu essa parada aí? Todo mundo
Eu lembro Twitter. Desse lance.
Caralho,
aí.
Olha só. E parece que era a estatueta que ela ganhou da Fernanda Montenegro, pô. Tá ligado? E aí todo mundo ficou tipo, caraca, olha só, era a Fernanda Montenegro que devia ter ganho. E realmente eu concordo plenamente com isso, que a Fernanda Montenegro na Central do Brasil atuou do Brasil. Belíssimamente, entendeu? Mas muito interessante, né, cara? E tem também aquela parada dos ensaios secretos e dos protocolos do Oscar e tal, né? Porque tem toda uma... tem toda uma aura de ser um... foi também um grande evento e tal, né? E obviamente não podem também ficar divulgando quem foi ganhar o Oscar antes da premiação, né? Então tem todo um protocolo, uhum. Tem todas umas coisas que ninguém realmente sabe como é que acontece, como é que são os bastidores. Ninguém realmente sabe como que é a seleção, direito dos campeões, né, e tal, mas sabem-se que tem uma comitiva de pessoas, não só americanos, mas também de outros cantos do mundo, outros artistas também que participam desse processo de votação. Entre esses artistas, o digníssimo Selton Mello, ele um ano atrás, né, foi chamado para participar dessa galera da Academy Awards.
Membro da Academia.
É, que vai ali. Tem também, acho que o Rodrigo Santoro também, se eu não me engano, está entre os brasileiros também, que faz também a pontuação dos filmes e tal, entendeu?
O diretor de Tropa de Elite lá também, esqueci o nome dele agora.
É, o José Padilha também é membro da Academia. Então são vários brasileiros icônicos aí que fazem parte desse comitê aí seleto, né? Muito interessante. E todos eles fizeram e participaram de filmes incríveis, assim, o que é muito legal. E no Oscar, acho que dá pra gente não pode esquecer aqui, né? Já que a gente falou um pouco do Nolan, a gente pode então falar aqui sobre o Heath Ledger. e também o Oscar póstumo. Heath Ledger foi um talentoso ator australiano conhecido por sua versatilidade e intensidade em suas performances. Sua carreira foi marcada por uma variedade de papéis memoráveis em filmes que o estabeleceram como uma das estrelas mais promissoras de sua geração. Um dos papéis mais icônicos de Ledger foi como o Coringa do filme The Dark Knight, 2008, dirigido por Christopher Nolan. Sua interpretação do icônico vilão do Batman foi aclamada pela crítica e pelo público, ganhando-lhe inúmeros prêmios póstumos, incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante. Ledger mergulhou profundamente no papel, criando uma versão perturbadora e imprevisível do Coringa, que deixou uma marca duradoura no universo cinematográfico de super-heróis. Heath Ledger faleceu em janeiro de 2008, antes mesmo do lançamento de The Dark Knight, aos 28 anos de idade. Sua morte chocou o mundo do cinema e deixou fãs e colegas de trabalho devastados. A causa de sua morte foi determinada como uma overdose acidental de medicamentos prescritos, o que lançou luz sobre as pressões e desafios enfrentados pelos artistas na indústria do entretenimento. Eu lembro da premiação, né? A premiação foi em 2009, cara. E eu lembro muito daquela cena icônica do pessoal vão colocar lista de atores, né? Ali que vão participar. Então coloca ali todos os atores coadjuvantes na telinha. E fica aquela parte do "And the Oscars goes to..." Aí aparece lá, Heath Ledger. E a cara, mano, de todo mundo, assim, na premiação, que tava mó alegre. Todo mundo, tipo, caraca. Foi uma premiação que eu achei muito icônica, assim, cara. Eu achei muito, muito emocionante, assim, sabe? E aí a família dele subiu lá, né, pra receber por ele o Oscar e tal. E aí eu fico muito doido isso, porque o Heath Ledger morreu com a minha idade, cara. E aí, e agora eu fico, caraca, mano, eu tô ficando velho, né? Eu tô ficando velho e aí eu fico, pô, eu com 28 anos, eu não tenho... Eu não tenho um Oscar e eu não tenho a maturidade de uma pessoa de 28 anos que virou estrela, sabe, do cinema, e, igual o Heath Ledger, por exemplo, sabe? Eu fiquei tipo, caraca, mano, que loucura, né, cara? Então é por isso que você nunca deve comparar com os outros, né? Que senão você entra numa pira, é, mano. O Heath Ledger era o Coringa, né? E tem, tipo, a minha idade, assim. Eu não sei nem o que eu fiz hoje direito na minha vida, assim. Mas, caraca, mano.
É real, isso aí não tem nada a ver, mas eu me sinto muito velho quando eu vejo, tipo, um jogador de futebol com, tipo, o Endrick do Palmeiras, tem, tipo, vai fazer 18 anos o moleque, e, tipo, vai pro Real Madrid, sabe? Aí eu tô assistindo algum jogo, aí eu vejo, tipo, o jogador tal, falando, tipo, tem 20 anos de idade, eu fico, nossa, eu tô muito velho.
Pois é, eu tava assistindo o Drive to Survive, que é aquela série da Netflix da galera da Fórmula 1, né? Os meninos tudo com 18, 19 anos, sabe? Eu fico tipo, caramba, cara. Que loucura, eu sou tipo 10 anos mais velho que esses meninos, assim. Mas voltando pro Heath Ledger, cara, essa premiação foi muito icônica, assim. E é muito, muito interessante e o quão perigoso é essa parte de você entrar no personagem, né? Quando a gente fez aquele episódio que fala um pouco sobre a história do Andy Kaufman, né? Que foi o do... Que teve aquele problema lá com... Como é que é o nome dele, meu Deus? Daquele ator?
Do Jim Carrey lá, né?
Do Jim Carrey. É, a gente viu que ele também entrou nessa pira, né?
Síndrome de Truman.
É, da Síndrome de Truman. E aí... Ele também entrou nessa pira de não conseguir sair do personagem, né? E o Coringa tem muito disso, esse personagem do Coringa, né? Todos os atores tiveram uma parada meio assim, né? Todos os atores que interpretaram o Coringa.
É,
assim.
Deixa a galera meio perturbada da cabeça, né? O Coringa.
Pois é, o Joaquim Fênix recentemente também, ele teve um pouco disso também, né, assim, ele sentiu também um pouco dessa loucura do Coringa, assim, se transportando pra vida dele. Jared Leto também, com uma versão do Coringa um pouco mais, menos dark, assim, né, pode-se dizer, ali no Esquadrão Suicida e tal, mas ele também, ele tava, tipo, pirando nas brincadeiras, né, tipo, enviando rato decapitado.
Sim,
pra galera.
Sim, teve esse lance, né, de enviar os presentes bizarros lá pra galera.
Tipo, umas paradas bizarras, e teve o icônico Heath Ledger ali, que ele entrou realmente no personagem, né? O famoso Coringô, né?
Literalmente.
E é muito doido. E essa premiação, ela ela foi muito icônica e abriu mesmo assim um leque para as pessoas tipo tentarem entender, tipo, que tipo de pressão e que tipo de desafios, né, os atores acabam passando para entregar tipo, diversos tipos de papéis assim, né? E foi uma pena que era um ator excelente e que acabou, né? Acabou morrendo aí, né? Não conseguiu ver o... Isso é muito doido, né? Ele não conseguiu ver o The Dark Knight, ele não assistiu o filme e também não tava na premiação.
Ou tava como espírito.
Ou tava. Ou ele recebeu a premiação e ninguém reparou nisso, né?
Direto do além.
Fica aí a questão. Tem também alguns casos de mistérios nas gravações de alguns filmes icônicos, não só filmes que ganharam o Oscar, então a gente vai passar aqui para falar um pouquinho rapidamente sobre esses filmes, que são filmes misteriosos com coisas sobrenaturais. Vamos lá. Poltergeist. O Poltergeist é um clássico do cinema de terror lançado em 1982 e dirigido por Tobe Hooper, com produção de Steven Spielberg. O filme segue a família Freeling, que se vê assombrada por fenômenos sobrenaturais após se mudar para uma nova casa construída em cima de um cemitério. Além da trama assustadora retratada na tela, Poltergeist também é conhecido por uma série de eventos bizarros que ocorreram durante e após as filmagens. Um dos eventos mais notáveis é a chamada Maldição de Poltergeist, que parece ter afetado membros do elenco e da equipe. Durante a produção do filme, houve relatos de experiências estranhas e inexplicáveis nos bastidores. A atriz Dominique Dunn, que interpretou a filha mais velha da família Freeling, foi tragicamente assassinada logo após o lançamento do filme. Além disso, o ator Julian Beck, que interpretou o sinistro pregador Kane no segundo filme da série, faleceu de câncer antes do lançamento de Poltergeist 2. Outro evento trágico associado ao filme foi a morte prematura da jovem atriz Heather O'Rourke, que interpretou a pequena Carol Anne Freeling. Heather faleceu aos 12 anos de idade devido a complicações relacionadas a uma obstrução intestinal, pouco antes do lançamento de Poltergeist 3.
É doideira como acontece coisa estranha, né, em gravação de filme de terror, né? É um negócio meio... Porque você vê os pontos, assim, às vezes parece um negócio aleatório, né? Ah, um coisinha ali, outro lá, tipo, ah, isso... Aí, num primeiro momento, você pode até falar que, ah, isso acontece em qualquer set, pode acontecer e tal. Mas tem uma áurea ali em volta dos filmes que acontece tanta coisa ruim que você começa a ficar, pô, será que é aleatório mesmo ou tem algo sobrenatural por trás?
Pois é, né, cara? Eu devo te confessar que eu nunca consegui terminar de assistir Poltergeist por um simples fator, medo. Eu sempre tive medo desse filme, cara. É bizarro, porque eu sou uma pessoa muito cética, assim. Uhum. Mas com esse filme, eu não sei, cara. Eu não consigo assistir ele todo, assim. Por mais que seja bem tosco agora, né, porque não tem tanta tecnologia assim esse filme, comparado com os filmes de hoje, tipo, pô, Invocação do Mal, pelo amor de Deus. Filme aterrorizante, assim. Muito bem feito, assisti a Invocação do Mal todo, eu adorei. Mas o Poltergeist, sei lá, cara, eu acho que é muito dessa parada também, né? De todos esses acontecimentos e toda essa polêmica e todas essas teorias da conspiração que surgiram ao redor das gravações do Poltergeist, eu fiquei meio com o filme com o pé atrás, assim, né? Tipo, cara, se pá, esse filme aí não é, né? Não são pros seres humanos assistirem, né? Acho que meio que era um filme, sei lá, destinado pra outros seres... Do Senhor do Chão, né? Mas é curioso, cara. É bem curioso, assim. E todas essas ligações, eu tava pesquisando, que essas ligações, elas meio que foram realmente ligadas à galera do filme, assim. Não foi, tipo, um ponto fora da gravação do filme. Tipo assim, ah, teve o filme, passaram-se anos e tal, aconteceu várias coisas na vida dessas pessoas... E depois aconteceu um acidente, aconteceu uma coisa... Não, foi tipo, foi bem na parada do filme mesmo, sabe? Assim, entre o marketing, depois que o filme tava produzido, e na parte de divulgação. Então, todos os atores e artistas e tal que se envolveram nessas coisas e tal, eles estavam vivendo o filme nessa época, né? E isso é o que levanta ainda mais aquela questão do tipo... O que foi que foi feito? O que aconteceu... Para que esse filme em específico, né, tivesse tanta coisa ruim acontecendo durante as gravações dele, né? Tipo, fica uma questão assim que até hoje ninguém nunca conseguiu responder e ninguém nunca vai conseguir responder, mas que é curioso, cara. Brandon Lee, o filho de Bruce Lee, seguiu os passos do pai na indústria cinematográfica e em 1994 estava protagonizando o filme O Corvo. O Corvo é uma adaptação sombria do romance gráfico de James O'Barr, que segue a história de Eric Draven, o músico assassinado brutalmente que retorna do mundo dos mortos para buscar vingança contra seus assassinos. O filme foi um projeto muito aguardado e estava destinado a solidificar Brandon Lee como uma estrela de ação por direito próprio. No entanto, durante as filmagens de uma cena em particular, uma tragédia horrível aconteceu. Uma arma que deveria conter balas de festim foi erroneamente carregada com uma bala de verdade. Durante a filmagem da cena, o ator Michael Massey, interpretando o personagem Fanboy, disparou a arma contra Brandon Lee. A bala atingiu Lee no abdômen, causando ferimentos fatais. A morte prematura de Brandon Lee chocou o mundo do cinema e deixou a produção de O Corvo em suspenso. O filme foi concluído usando dublês, e algumas cenas foram reescritas para acomodar a ausência de Lee. Apesar do trágico incidente, O Corvo foi lançado postumamente em 1994 e se tornou um sucesso de bilheteria, transformando Brandon Lee em um ícone do cinema de culto. A morte de Brandon Lee gerou debates sobre a segurança do set de filmagem e levantou questões sobre a responsabilidade dos membros da equipe de produção. Além disso, a coincidência macabra de Brandon Lee morrer de forma semelhante a seu pai Bruce Lee, que faleceu em circunstâncias igualmente misteriosas em 1973, apenas intensificou a aura de tragédias que cercava a família Lee e o filme O Corvo. Cara, esse filme... Tu já assistiu esse filme, Sérgio?
Não, esse
Mano,
eu não assisti.
Mano, esse filme é bizarro de macabro, cara. E a atuação dele, do Brandon Lee, tá muito boa. Tá realmente muito boa, assim, nesse filme. E, cara, muito louco, né, que nesse filme, eu não sei se foi um ato por parte ali da produção de homenagem, mas eles colocam a cena que o Brandon Lee está tomando tiro no filme. Tipo, isso eu achei bizarro, cara, porque dá pra ver a parte que o ator lá, né, que fez o fanboy lá, que era o personagem, está atirando o Brandon Lee, e dá pra ver o Brandon Lee no filme recebendo o tiro, e dá pra ver ele caindo. E, assim, falam que ele meio que morreu quase instantaneamente ali, entendeu? Então, meio que basicamente dá pra ver ele morrendo no filme, assim, sabe? Isso e eu fiquei tipo, cara, que maluquice, né, velho? Acredito que nos dias de hoje esse filme não iria, tá ligado? Não iria ao ar, assim, do tipo, mano, vocês vão colocar o cara morrendo no filme, né? Tipo, mas em 1994, isso já faz mais de 30 anos, né? 30 anos? Caramba, a gente tá ficando velho. 1994, 30 anos, entendeu? Lá eu acho que a academia, sei lá, o controle ali de, sei lá, de, não sei, controle de direitos autorais ou algo do tipo ali e tal, liberou o filme pra que ele aparecesse essa cena, né? E, cara, sabe o que é interessante? Fizeram o Corvo 2. Essa história é muito doida, velho. Fizeram o Corvo 2, que é o Cidade dos Anjos, 2 anos depois, em 1996, e nesse filme, nessa sequência, também teve uma parada, mano. O dublê do Brandon Lee, que meio que atuou, né, fingindo ser o Brandon Lee e tal, ele sofreu um acidente, velho, nas gravações. E, tipo, a perna dele quebrou, ele ficou com costelas fraturadas, assim, e tal, e ele meio que caiu de uma altura sinistra, assim, e ele quase morreu, cara, nesse filme, entendeu? E teve diversos outros acidentes durante esse filme também, ao ponto do filme quase ser cancelado, esse filme número 2. Porque a galera não tava conseguindo gravar, pô, porque tava todo mundo se acidentando, sabe? E aí ficou, tipo, surgiu aquela aura do tipo, olha só, vocês vão fazer a versão 2 do filme do cara que morreu, entendeu? Olha só o que tá acontecendo. Aí ó, a galera da produção, né, e tal, os curiosos ficaram, tipo, com o pé atrás, assim, tipo, ei, vocês estão mexendo de novo com algo que não era pra vocês estarem mexendo, sabe? E ficou essa outra polêmica aí do filme 2, né? O Corvo, Cidade dos Anjos, cara, essa história é muito maluca.
Doideira, né? Que, tipo, o cara morre num filme e aí, tipo, lança o filme e depois lança a continuação. Negócio bizarro acontecendo. E tem todo esse lance da família lá do Bruce Lee. Que a gente até fez um videozinho sobre isso no TikTok. A gente lançou falando sobre
os
mistérios de Bruce Lee lá. Quem quiser ver, tá? Só ir lá no nosso TikTok. A gente tá no Instagram também, só procurar
Tá no Instagram. O nosso TikTok, gente, a gente refez o nosso TikTok recentemente, por questões burocráticas, E aí, enfim, a gente vai estar começando a postar novamente aí os vídeos antigos e tal. Mas segue lá o TikTok, comenta lá, galera. Dá essa força aí, que a gente sabe que tem muita gente que tá escutando a gente aqui e tal. A gente tá lá no TikTok, a gente quer produzir coisas pro TikTok também e tal. Então é só pesquisar lá no TikTok, lá, Espaço Indecifrável, que vai ter alguns vídeos que já foram postados. Mas esses vídeos estão no nosso Instagram, então se você ainda não segue a gente no Instagram, então é só pesquisar Espaço Indecifrável lá, que você vai encontrar a gente. Já segue, já vê todos os TikToks malucos que a gente fez, que é um conteúdo bem legal também.
O Exorcista. Considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, O Exorcista enfrentou uma série de acidentes perturbadores durante as filmagens, incluindo incêndios inexplicáveis no set e lesões dos membros da equipe. Além disso, os rumores sobre uma maldição associada ao filme surgiram devido às tragédias que ocorreram após seu lançamento. Doideira, né? Porque tem um lance muito louco do Exorcista, não sei se você sabe, que tem essa história, né, que teve incêndios e tal, e teve um dos incêndios lá no set e tal, que queimou muita coisa, só que teve um lugar em específico que não queimou, que é o quarto da menina lá que sofre a possessão demoníaca. Bizarro.
Caraca, é verdade, cara. E se eu não me engano, é nesse filme aí que eles leem um exorcismo em latim, tá entendendo? E aí, e aí parece que realmente, assim, tipo, a galera da Igreja Católica e tal super condenou esse filme porque eles estavam realmente utilizando, tipo...
Estavam realmente fazendo exorcismo.
Eles estavam realmente exorcizando a galera e meio que, assim, isso poderia meio que fazer atividades bizarras extra... Como é que eu posso dizer? Extracorporais do mundo das pessoas que estavam reproduzindo esse filme na sua casa, entendeu?
Uhum.
Loucura, né? Então, tipo assim, tem um espírito, vamos supor que tem um espírito lá na tua casa que tá de boas, na sua casa mal assombrada. Pra quem escutou o nosso episódio sobre histórias de terror, eu falo um pouco sobre que a palavra mal assombrada está completamente errada, né? Porque é bem assombrada, no caso, porque mal assombrada é a casa de todo mundo, né? Porque se é uma casa...
Não, mas como eu não participei desse episódio, eu tenho um ponto a colocar. Eu não concordo.
Tu não concorda? Qual é a sua justificativa?
Vou colocar o meu ponto aqui, ó. Porque você pensa assim, você tem a casa mal assombrada, certo?
Sim.
Aí você imagina, você tem uma casa, a sua casa aí, meu caro ouvinte, vai que ela tem um espírito. Tem o Gasparzinho na sua casa. O Gasparzinho é um cara da hora, um cara de boa, um fantasminha camarada. Então, ele é um fantasma do bem. Então, ela é bem, ela é assombrada pelo bem, bem assombrada. Só que aí você tem uma casa do Exorcista, um espírito mal, quer puxar seu pé de noite, ela é uma casa mal assombrada, porque o espírito é do mal, entendeu?
Só que não faz muito sentido, porque uma casa bem assombrada é uma casa que não tem assombração, pô.
Ou a assombração não faz nada com você. Ela tá de boinha lá.
Esse é um ponto também a ser colocado. Mas em teoria, enfim, é um assunto muito complexo. Mas o que eu queria dizer, se você está na sua casa que está sendo bem ou mal assombrada pelo Gasparzinho, se tiver uma sessão de exorcismo na sua casa, o Gasparzinho vai ficar virado no Jiraiya, entendeu? Era basicamente isso que a galera tava falando, entendeu? E, cara, muito louco, né? Esse filme foi um filme que eu assisti ele. Só que como ele é muito antigo, cara, eu ficava meio que... Eu não entendia muito bem, assim, sabe? Tipo, assisti há um tempão atrás. Mas eu não entendia muito bem o que tava acontecendo, assim. Eu acho que, não sei, não tava muito encaixado as coisas. Eu sou uma pessoa que liga muito pro roteiro da parada, entendeu? E aí eu vi que eu tava me perdendo no roteiro do bagulho, assim. Eu fiquei, mano, que filme estranho, cara. Mas é um filme bem assustador, cara. E essa parada do quarto é interessante mesmo. Tudo pegou fogo, menos o quarto. Caralho,
é louco.
Deus me livre.
O Bebê de Rosemary. Dirigido por Roman Polanski, esse filme de terror psicológico foi envolto em controvérsia e mistério. Durante as filmagens, a esposa do Polanski, Sharon Tate, que estava grávida na época, foi brutalmente assassinada pelos seguidores de Charlie Manson. Essa tragédia lançou uma sombra sobre o filme e alimentou rumores sobre uma possível maldição. Uau.
Cara, essa história é muito, muito doida, né? Recentemente, foi o Tarantino, né, que fez o Deu a Louca em Hollywood.
Foi, não era uma vez em Hollywood.
Era uma vez em Hollywood, é isso. Deu a Louca em Hollywood é um outro filme, né? Mas, enfim. E ele fala, né, sobre esse filme, assim, e tal, do caso da Sharon Tate, que é bizarríssimo, cara, essa história. Que a galera lá que seguiram o Charles Manson... E, por sinal, a gente pode até falar em um próximo episódio sobre essa história aí, né, do Charles Manson, que eu acho bem, bem interessante. Mas é isso, cara, é muito triste, né? E esse filme, porra, muito, muito maluco mesmo, cara.
É um filme muito bom, né? Tipo, tem todo o lance de... Porque você tem uma mulher, né? Que ela tá grávida e tal. E é o anticristo, né? O bebê ali e tal. Só que aí, meio que você não tem o bebê, né? No filme, é um filme muito bom. Porque ele trabalha muito o lance psicológico ali do terror. Nada é muito explícito, assim, do demônio aparecer. Tipo, quem não assistiu, vale muito a pena assistir. É um filme muito bom, eu curto demais esse filme. Tem muito tempo que eu assisti, mas eu gosto muito dele.
É, cara. E o Polanski segurou a ponta, né, cara? Ele foi até o final na produção mesmo com a tragédia da Sharon Tate, assim. Ele ainda seguiu produzindo, cara. Muito...
Cara, Polanski, que é um diretor controverso, né?
É, ele é. Ele é bem controverso, assim. Mas, caraca, loucura, né, velho? Muito doido essa história. Círculo de Fogo. Esse filme dirigido por Guillermo del Toro enfrentou uma série de contratempos durante as filmagens, incluindo acidentes de carro, ferimentos de membros da equipe e até mesmo uma ameaça de bomba no set. Os eventos bizarros levaram a especulação sobre uma possível maldição associada ao filme. Cara, essa parada da bomba, velho. Tipo, olha só, eu vi numa reportagem que a galera recebeu a seguinte mensagem: tem uma bomba no set. Aí todo mundo, ah, tá bem, que não sei o que e tal. E aí depois, mano, a galera começou a receber em todos os celulares da época, que poucas pessoas tinham, mas em tudo que foi coisa, várias mensagens falando que realmente tinha uma bomba no set. É, no pager lá, tá ligado? Que realmente tinha uma bomba no set. E aí os atores ficaram meio que se olhando, assim, tipo, será que isso é verdade? Será que é uma brincadeira do Guillermo, né? Porque o Guillermo ele era meio piadista com a galera, assim, e tal. E aí, mano, apareceu a polícia lá, o esquadrão antibomba dos Estados Unidos, maluco.
Doideira.
Mano, eu não sei se encontraram, mas, tipo, teve a ameaça da bomba no set mesmo. Parou a produção durante um tempo, assim, sabe? E esse filme é muito bom, cara. Eu gosto do Círculo de Fogo, cara. Eu acho ele legal até. Mas, realmente, teve muita gente que se acidentou nesse filme aí, né, cara? E isso é muito doido, que lembra um pouco daquele filme lá do Corvo, Cidade dos Anjos, que eu mencionei, né? Uhum. As pessoas começando a se machucar muito e a galera meio que fica pensando, tipo, mano, esse pai, a gente não vai terminar esse filme não, cara. E tá todo mundo meio que morrendo, assim, sabe? É muito doido isso, cara. E foi uma puta teoria da conspiração. E o mais doido disso foi porque foi bem na época do... Foi no ano dos atentados do World Trade Center, né?
Sim.
E aí, como tinha uma suposta ameaça de bomba, aí a galera já pitou ali na
já
cabeça
ligava,
de todo mundo,
né?
Tipo, mano, vão explodir Hollywood, tá ligado? E aí, cara, o bagulho parou lá e tal. Que doideira, velho. Maluquice.
Eu não sabia disso. Eu gosto do filme, é um bom filme e tal. Mas eu não sabia que tinha rolado todo esse BO, assim, na gravação. Até essa ameaça de bomba, eu fiquei espantado quando eu vi isso. Eu falei, que rapaz, que coisa.
Rolou, cara. O Guillermo del Toro deu até algumas entrevistas, assim, que ele ficou bastante assustado, assim, e tal. Eu acho o Guillermo del Toro um bom diretor, excelente
eu
diretor.
Eu curto um monte de filme dele.
Faz Abrindo filmes muito legais.
A série lá que ele fez na Netflix também, pra quem curte essa pegada de terror, negócio, universo fantástico e tal. Tem o Gabinete de Curiosidades, que é uma série dele na Netflix, que ele produz a série, né? Ele é produtor e ele, acho, se eu não me engano, ele dirige um dos episódios, assim. E são cada episódio uma história é diferente, assim, vale muito a pena se
olha,
são,
tipo,
são muito boas histórias.
Meio que Black Mirror, assim, né? Cada episódio meio
que
solto.
É, tipo um Black Mirror do horror de criaturas. Negócio bem louco, assim, pra quem curte, fica aqui a indicação.
Um Black Mirror do Labirinto do Fauno.
É tipo isso, mano.
Muito legal, cara. O Beijo do Vampiro. Durante as filmagens desse filme de terror, ocorreram diversos incidentes estranhos e inexplicáveis. Relatos de luzes misteriosas, objetos se movendo sozinho e equipamentos falhando foram relatados pela equipe de filmagem. Alguns membros da equipe também afirmaram terem visto sombras ou figuras estranhas nos corredores do set durante a noite. Cara, o Beijo do Vampiro... E não, gente, não é aquela novela da Globo com o Kaique Brito. Você vê que tem uma curiosidade muito legal que eu gosto, que nessa novela tem aquela música Fairy Tale do Xamã, né? Muito
tem
legal.
No Beijo do Vampiro?
Sabia?
Não sabia disso.
Tu não sabia disso, não?
Não.
Foi na época...
Sério que tem Fairy Tale?
Tem Fairy Tale do Xamã. Na época que teve aquela briga, disso. Né? A divisão do Angra. Uhum. Gente, vocês ao longo do podcast vocês vão perceber que eu gosto muito do Angra e desse universo. Quando teve a divisão ali do Angra, né? E tal, que cada um foi pro seu lado montar o Angra e o Xamã depois e tal. É, o Xamã tava em ascensão. E até que o André Matos recebeu a proposta pra cantar uma música, né? Pra, tipo, pegar a sua música e tal. E meio que vender ali os direitos pra Rede Globo pra colocar numa novela, né? E a novela era essa, era o Beijo do Vampiro. Justamente porque tinha umas partes, assim, que, tipo... Que era, tipo, do Drácula lutando com não sei o quê. Uma parada bem, assim... Bem Xamã, assim, né? Bem Angra, assim, essa parada, uhum. Assim, né? Das espadinhas e tal. E aí tem Fairy Tale, cara.
Que viagem,
tem a música do Fairy Tale, muito louco, né? Tipo, na Globo, assim, minha mãe assistia essa novela, minha avó e tal.
Eu assisti essa novela, eu lembro de algumas coisas.
É muito louco isso, porque, tipo, eu fico imaginando a minha avó assistindo essa novela e depois do nada tocando uma música do Xamã, tá ligado? Com o André Matos gritando, assim. Muito bom, cara. A Globo
super
é muito
aleatório.
Doida. Super aleatório, cara. Mas eu li, voltando pro Beijo do Vampiro, que é o filme, teve uma mulher que ela pediu demissão, cara, do set. Ela pediu demissão falando que ela tinha visto um OVNI e que esse OVNI tava circulando ali os estúdios e quando eles faziam, tipo, as tomadas fora, né, assim, na natureza e tal, é que ela sempre via um OVNI e tal e todo mundo meio que desconfortável porque não sabia o que era. E aí depois quando ela foi... Ela é uma das pessoas que mais repercutiram esses movimentos, essas coisas bizarras que se foram acontecendo, né, durante a gravação desse filme. E aí até que teve um dia que ela viu uma aparição, cara. Ela viu um ser ali no set de gravação, quando tava todo mundo fechando. E aí esse suposto ser, ele saiu correndo pelo set, assim, e foi pro segundo andar. E teve uma galera, que era os caras da iluminação, que correram atrás desse ser. Olha só que doideira, cara. E teve uma perseguição atrás do bicho. Que, sei lá, que era, entendeu? E aí eles não conseguiram pegar e esse ser sumiu, né? Ao ponto que ela pediu demissão e outros membros da equipe também pediu demissão porque eles não estavam mais confortáveis em estar ali, né? Mas... Muito doido, né? Eu acho muito legal essas histórias quando a pessoa, ela vê o bagulho e corre atrás do bicho.
Uhum.
Recentemente tá saindo agora uns vídeos, né? Não sei se tu viu no G1. Que tá saindo os vídeos de uma galera que filmou uns aliens. De novo, né? A volta dos OVNIs aí e tal. Eu acho muito interessante, cara. Os caras, tipo, que perseguiram o OVNI e tal. Eu acho muito legal, cara. Eu acho muito, muito doido. E essa pessoa aí foi uma pessoa que presenciou aí, então, um ser tentando amaldiçoar aí o set de filmagem aí do filme.
E já que a gente tá finalizando, né? A gente não pode deixar de citar aqui um grande mistério do cinema mundial e que virou episódio oficial, né? O episódio da temporada regular do Espaço Indecifrável, que é o mistério nas gravações do Titanic, que foi um negócio de doido.
Cara, essa história é muito legal e a gente contou com a participação do dublador oficial do Leonardo DiCaprio. Olha só que loucura, né, cara?
Isso foi louco.
Cara, foi muito doido essa história, porque, tipo, essa história era tão, assim, enigmática e tão interessante... Que o Leonardo DiCaprio colocou na biografia falando sobre esse acontecimento, né? Que as pessoas ficaram malucas na gravação. Pra que, se você ainda não escutou esse episódio, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você escutar esse episódio, mas só resumidamente, algumas pessoas foram envenenadas durante a gravação do filme Titanic. Uma das pessoas que não foi envenenada foi o Leonardo DiCaprio, porque ele acabou dormindo no dia e ele não participou ali de uma cerimônia que tava todo mundo e tal. O que acontece? Colocaram uma droga chamada PCP dentro de uma sopa e deram pra galera tomar. Inclusive, o próprio James Cameron tomou, que era o diretor do filme. Todo mundo ficou louco, cara. E, mano, essa história é muito doida. E aí o Leonardo DiCaprio, ele fala vários trechos interessantes sobre essa passagem e tal, né? E aí eu tive a ideia do tipo, mano, eu vou chamar o dublador do Leonardo DiCaprio, cara. O Espaço Decifrável, ele já tava... A gente já começou bem relevante na plataforma. Modéstia à parte, a gente já estava um podcast meio consolidado ali no episódio... Acho que é episódio 10 ou episódio 11? Acho que é episódio 10.
Nem lembro mais.
Por aí. E aí eu chamei o Cristiano Torreão, que é o dublador. E ele topou na hora, mano. Ele falou, não, manda aí o texto aí, eu gravo. Aí ele tava no estúdio, sei lá, acho que ele tava na Alamo, sei lá. E aí ele gravou, assim, pra gente, com um episódio muito legal, cara. Essa história é muito interessante, né? E virou um enorme mistério, porque a polícia não descobriu quem foi que envenenou a galera e o porquê, né? Que envenenaram a galera e tal. E foi um filme que ganhou muitos Oscars. Oscars ou Oscars? Não sei qual é o plural disso.
Oscars.
Oscars. E é isso. Mas é muito legal essa história, gente. Escutem lá, que eu acho que pra quem não escutou, escutem lá que tá um episódio muito legal. E pra quem já escutou, escuta de novo, porque esse episódio é muito interessante. A gente vai deixar o link aqui na descrição dele. Então é isso, gente. Obrigado aí pela sua audiência. Lembrando, mais uma vez, de novo, Again, que os nossos episódios estão saindo toda segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira teremos aqui mais um episódio trazendo uma história, algum acontecimento interessante que vocês vão gostar. Obrigadão aí por todo o apoio. E falando em apoio, nós temos o nosso programa de apoio, gente. Galera, eu sei que é muito difícil, assim, você falando, abrindo meu coração, sei que é muito difícil as pessoas apoiarem, porque a galera não quer apoiar, a galera quer receber o conteúdo de graça e etc. E tá certo, tá tudo certo. Só que assim, gente, a gente é uma produtora, né, independente, né? Nós somos podcasters independentes. Infelizmente, nós não estamos ligados a nenhuma marca. E fazer podcast, separar um tempo pra gente se dedicar, pesquisar, gravar, editar, além de demandar tempo, também demanda custos, né? Então, pra quem já tentou fazer essa empreitada no mundo do podcast, sabe que não é barato você fazer podcast. Então, a gente tem o nosso programa de apoio, que não é pra gente ficar rico, é só pra gente conseguir manter o nosso podcast e ficar trazendo episódios. A gente tá querendo muito trazer os episódios imersivos do Espaço Decifrável, né? Que são quando a gente conta as histórias e traz os dubladores e contrata roteiristas e tal. Só que a gente tá meio que sem grana pra fazer isso, sendo bem sincero. Então a gente precisa dessa ajuda. A gente já recebeu alguns apoiadores e eu queria agradecer do fundo do meu coração por esse apoio. Mas se você aí que está aí nos acompanhando, que já nos escuta aí durante esses anos e quer nos apoiar, quer que esse projeto continue, eu agradeceria de coração se você pudesse nos apoiar. São valores assim simbólicos que a gente pede. Então eu vou deixar o link aqui do Apoia-se aqui embaixo, né? O apoia.se/espaço indecifrável. Eu gravei um vídeo, se você não sabe como é que é meu rosto, tem lá eu falando no vídeo, dentro do meu quarto, implorando pelo seu apoio. Veja lá. E nos apoie, gente, que se vocês nos apoiando, a gente vai conseguir trazer muito mais coisas aqui pra vocês. E é isso, esse foi o meu recado aí, meu pedido de socorro pra vocês, e contamos aí com o seu apoio.
Sempre lembrando que caso você queira e tipo assim, não queria apoiar, mas nesse momento tá difícil aqui, a grana tá baixa, tá curta e tal, sempre dá pra seguir a gente nas redes sociais, dessa moral, que ajuda muito, ajuda a gente a poder chegar nas marcas e poder conseguir, né, esse apoio de marcas e tal. Então segue a gente lá no Instagram, @espaçoindecifrável, no Twitter, @espaço_podcast, e no TikTok, @espaçoindecifrável.
É isso aí, gente. Sua ajuda é muito importante, seja ela monetária ou não, né?
Aí divulga, né, nossos episódios, dá essa moral. Tipo, você tá escutando, com certeza, você tá escutando, então você tá curtindo. Você chegou aqui, você curtiu o episódio, não tem como falar que não. Então custa nada por divulgar, posta lá nos stories, marca a gente, que a gente te dá a curtidinha, a gente manda um oi, a gente reposta lá no Instagram e manda pô, se cada um mandar pra um conhecido e espalhar a palavra do Espaço Decifrável, a gente vai poder crescer mais e ficar gigantesco a ponto de não ter que encher o saco de vocês pedindo apoio. Olha que coisa
porque,
boa.
Porque a gente vai ter dinheiro para produzir os nossos conteúdos, para que a gente vai querer apoio, né? A gente só vai estar produzindo e é isso.
E vai ter mais episódios.
Esse é o nosso grande objetivo aqui nessa digníssima plataforma, que não nos paga, queria deixar muito claro isso. Mas Spotify tá tentando abrir um programa de monetização, mas ainda tá muito complicado, muito nebuloso isso. Mas é isso, gente. Obrigado aí por toda a sua audiência e a sua paciência em estar dedicando aí alguns minutos, né, da sua vida.
Alguns
aí,
vários, né?
Alguns vários minutos, horas, dias da sua vida para estar escutando eu e o Sérgio aqui, que é bem legal isso, é muito, muito interessante. Eu fico até um pouco chocado quando eu paro para pensar nisso. Tem muita gente escutando a gente. Mas é isso, gente. Queria, então, agradecer e dar um abraço e um beijo do fundo do meu coração para todos vocês. E semana que vem a gente está aqui de novo. Quer você queira ou não, estaremos aqui novamente.
Falou, galera.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.